Olá, ouvintes da Educativa FM.
Olá, Piracicaba e região.
Está entrando no ar mais um programa Educativa nas Letras.
A sua revista semanal de literatura, que todos os sábados e domingos leva até você o que há de melhor no universo das belas letras.
O Educativa é um programa da Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba, produzido em parceria com a sua rádio Educativa FM.
E o programa de hoje vai além das questões literárias, das quais tratamos sempre, e traz para você uma das grandes novidades no que diz respeito à comunicação.
Pois é, você já ouviu falar em acessibilidade em comunicação?
Não, pois o Léo Rossi estará no Educativo nas Letras de hoje, contando para você um pouco sobre esse importante recurso que vem cada vez mais se fazendo presente nos meios de comunicação.
Afinal, na era da informação, garantir que todos, indiscriminadamente, tenham acesso à comunicação é mais do que uma ação social. É, na verdade, uma necessidade.
Educativa nas Letras. Mais um programa do Serviço de Tecnologias Educacionais de Piracicaba, em conjunto com a Biblioteca Pública Municipal.
É isso aí, Educativa nas Letras. Fala hoje sobre comunicação e sobre acessibilidade comunicativa. Um assunto bastante interessante, acredito que o nosso ouvinte talvez ainda não tenha ouvido falar muito desse tema, né? E para falar sobre ele, nós recebemos aqui no Educativa nas Letras, estamos recebendo a visita de Léo Rossi, ele que é da Iguale. Tudo bem, Léo?
Tudo bem, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui.
Bom, explica para a gente então, para o nosso ouvinte logo de cara, assim, o que vem a ser essa acessibilidade na comunicação.
Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente fala a palavra acessibilidade e tal, a gente logo pensa na pessoa com mobilidade reduzida, né? No cadeirante, na pessoa que não pode andar, pensa em rampa, em banheiros adaptados e tal. Mas também há um outro público com deficiência, que é o deficiente auditivo, o visual, não tem acesso a produtos audiovisuais, a filmes, a teatro, a palestras, não é? Enfim, uma infinidade aí de coisas que acontecem, de eventos que acontecem, que eles estão afastados, né? Porque não tem como compreender aquela peça. Então, a comunicação de acessibilidade vem aí para suprir essa lacuna, que é colocar informação para essas pessoas compreenderem um filme, um teatro, enfim, o que for escolhido aí.
Então, na verdade, é mais para o público mesmo, para o surdo ou para o cego ou para quem tem uma dificuldade, uma deficiência.
Também. E a gente tem um pessoal aí fazendo pesquisas com pessoas com deficiência, alguma deficiência intelectual também, as pessoas idosas, né, no caso da audiodescrição ou das legendas, closed caption, daqui a pouco eu explico cada um o que
legal.
Então, através desses recursos, elas também conseguem, quem está passando a ficar idoso e não consegue enxergar direito a televisão, então as legendinhas estão lá, ou a audiodescrição pode passar essa informação que ela perdeu, não é? Que às vezes o filme é muito rápido e tal, então também serve para eles.
É que quando a gente fala em deficiência visual, a gente só tem em mente as pessoas que não têm visão, mas tem aquelas que também têm pouca visão,
tem,
né?
Tem baixa visão, são 36 milhões, mais ou menos, de pessoas no Brasil com deficiência visual de alguma maneira, né? Ou o cego total, ou a pessoa que tem baixa visão, ou a pessoa que ainda com óculos ainda tem dificuldade de enxergar. Não, então é muita gente, né? Muita gente no país, e é um público aí que está aprendendo agora com esses recursos, né? Estão aprendendo a assistir televisão, assistir teatro, a recuperar quem perdeu a visão, a recuperar um tempo aí perdido de informações, né? Então, a audiodescrição, nesse caso, viria para ajudar essas pessoas.
E as pessoas que trabalham com comunicação estão se lembrando deles, né? Porque, de primeiro, não tinha essa iniciativa de estar atingindo esse público. E hoje já existem essa preocupação, inclusive em exposições, né?
Sim, exposições de
museus. Então, que aumenta a legenda para que essas pessoas possam acompanhar.
E é um público que consome, né? Um público consumidor.
Claro,
também.
E essa parte mais importante, a parte mais legal é que é um público que consome, que quer consumir, quer participar, né? A gente às vezes pensa na pessoa com deficiência num outro mundo, deixa a pessoa à parte e tal, e por certo tempo viveram assim, né? Porque antigamente as pessoas tinham medo de sair na rua ou de levar a pessoa, porque dá trabalho, sabe? Esse tipo de coisa. A gente sabe o que acontece. Então, tendo um recurso ali que possibilite a pessoa a entender, a compreender, a curtir um museu, uma exposição, uma peça, então a família dessa pessoa com deficiência passa a incluir essa pessoa junto, né, na sociedade e tal, pode sair com ela numa boa, as duas pessoas podem assistir o mesmo filme e todo mundo entender esse filme.
Mas na grande mídia ainda eu acho que é muito pouco ainda utilizado, não é? Porque, por exemplo, a gente pode ver o recurso num DVD, uhum, ele pode aparecer, uhum, mas eu fico pensando, na própria transmissão de TV, isso ainda é muito raro.
É muito raro em tudo ainda, né? A gente vê assim uma possibilidade muito grande, um campo muito grande de trabalho e de atividades que podem ter esses recursos acessíveis. Na televisão, desde 2011, as TVs são obrigadas a passar 2 horas semanais com audiodescrição. Uhum. Então, e agora, em 2013, em julho, em julho agora, teremos 4 horas.
Né? Isso está ocorrendo? Porque, na verdade... Pelo que eu vejo na TV, quer dizer, nunca me deparei, tá? Uhum. Eu estou lá zapeando e me deparo com
não,
o programa.
Não, porque assim, é uma coisa... Primeiro que não é divulgado, né? Tá. Foi uma batalha muito grande no pessoal para conseguir implementar esse recurso. Uhum. Não teve a lei da acessibilidade em 2000, depois teve uma portaria em 2006 que obrigava a entrar a audiodescrição em 2008, só que aí conseguiram prorrogar. E, enfim, começou em 2011. Então, porque a TV, os canais de TV pensam em um gasto, não em investimento. Uhum. Só que se a gente pensar que são 36 milhões de pessoas que podem estar sendo inseridas nesse processo, é um investimento, porque você pode vender propaganda para essas pessoas, você pode adaptar as propagandas que vão no seu intervalo comercial para essas pessoas também. O que acontece? As geradoras que transmitem em sinal digital, as cabeças de rede, elas são obrigadas a transmitir. Então, se você tiver uma antena digital aqui na sua casa, você pode mudar o canal de áudio, uhum, em determinadas programações. A gente tem que procurar no site da emissora qual programa que está tendo o recurso. Na Globo tem a Tela Quente e a Temperatura Máxima. No SBT acho que é o Chaves, a Record tem alguma coisa que eu não me lembro, a gente faz a programação da...
O Chaves está garantido.
Pois é.
o Chaves vai ter certo.
E o Chapolin Colorado.
E a gente faz o da MTV, a gente tem feito da MTV desde 2011, a gente já fez o Comédia MTV, o Love MTV, que era um programa de namoro, e agora estamos fazendo o Infortúnio MTV, que é um programa de entrevista.
Então essa é uma coisa importante deixar claro. Na verdade, a pessoa que quiser ter acesso a esse recurso vai ter que acessar um canal diferente, entre aspas, um canal no sentido de ser uma via e não de uma estação agora, né? Um closed caption para poder acessar.
É a legenda.
Então, voltando um pouquinho. Então, o closed caption é essa legenda que muitas vezes a gente vê...
Que você tem que acessar também do seu controle remoto.
Agora, a audiodescrição também vai ter que ser acessada.
Também. A audiodescrição não é aberta, como a gente fala, que é simultânea ao áudio, ao tempo todo ouvindo. Então, você tem que escolher esse áudio no canal. Você tem antena digital, vai lá, escolhe o canalzinho de áudio, que tem alguns controles que é SAP, outro está escrito MTS. Cada controle tem um nome dessa tecla que muda o áudio. E aí você vai mudar. Geralmente, eles estão transmitindo o áudio, o filme dublado, depois, no outro canal, o filme em inglês,
e
no terceiro canal, o filme dublado com audiodescrição.
Entendi. Né?
Então, tem que ter
E ela é muito mais trabalhosa de ser feita, não é? Diga-se de passagem.
A audiodescrição é uma narração paralela aos acontecimentos de um filme ou de uma peça. Então, enquanto os atores... falam alguma coisa, tem um discurso...
Você tem que descrever a imagem.
Não, enquanto eles estão falando, a gente geralmente não descreve, a não ser que a imagem que esteja acontecendo seja muito mais importante do que a fala. Porque a gente tem que tornar o filme acessível. Então a pessoa tem que entender cena por cena, tem que entender até o final dar o resultado. Não pode achar que o bandido é outro, né? Então a gente tem que respeitar as falas dos personagens e nos tempos que eles não falam, a gente entra com a informação daquela cena. Geralmente o filme começa com música ou com cenas de ação, coisa acontecendo, tiroteio, E se você não enxerga, você não sabe o que está acontecendo. Então a gente vai falando, o carro entra pela avenida, desce um túnel, o fulano saca uma arma e atira, sabe? Tudo esse tipo de informação para a pessoa ir compreendendo o filme.
Léo, o filme vem pronto e vocês fazem em cima do que já está pronto o filme, é isso?
Geralmente é uma adaptação, né? É uma versão do filme, como tem a versão em português, temos a versão em audiodescrição. É uma tradução.
Para quem enxerga, é terrível. Eu tentei no ensaio sobre a cegueira, porque eu tinha muita curiosidade de saber como é que ela era realizada. Então, o ouvinte aqui que tiver aí acesso ao DVD, Ensaio sobre a Cegueira, que é tirado lado do livro do Saramago, dê uma olhadinha. Então, para quem enxerga...
Ou deu uma ouvidinha.
Uma ouvidinha, deu uma ouvidinha. Para quem enxerga, ele é terrível.
Para quem?
Ele é terrível porque ele cria um... Cria um conflito. Você está vendo, está ouvindo.
É um
evidente
outro
que
tipo,
para quem não enxerga, ele é muito útil. Uhum. Evidente.
É um outro tipo de entendimento, assim, é o entendimento do filme, mas de uma outra maneira. Sim. Tem que entender que uma imagem, se eu estiver olhando para você, eu tenho muita coisa para falar.
Por isso que eu falei que é muito difícil
e fazer. E para narrar isso é muito pouco tempo, então, né?
É muito trabalhoso, para quem realiza.
Então o processo, a gente recebe o filme, né, ou a peça, o que for, a gente assiste, primeiro assiste curtindo esse filme, né? Pra saber o que você sentiu. Depois você vai trabalhar nele. E aí você vem anotando quem são os personagens principais, os locais principais, o que acontece, o que é importante para você entender o filme, para depois escrever para a pessoa e não entregar, de repente, entregar o bandido antes dele ser entregue na própria trama do filme. Sim. E aí a gente vai assistindo cena a cena e anotando os tempos de entrada dessa fala, calculando o tempo que você vai ter para descrever e corrigindo as palavras, colocando o que é necessário realmente em cada cena. E isso demora, às vezes, 30 horas para ser feito num filme. Né?
Eu ouvi o filme do Chico Xavier, que foi, acho que foi um dos primeiros que apareceram.
Foi.
E foi interessante.
A gente já produziu, para quem tiver interesse em pesquisar, nas locadoras já tem. Temos 22 títulos que a gente fez para Sony Pictures, mas já temos alguns títulos em locadoras que pode ser que a gente encontre ou não pela distribuição, pode ser que você ainda ache um título que não esteja na versão com a locadora. Temos o Matilda, Muppets no Espaço, Os Melhores Anos de Caco, são filmes infantis, Jumanji, Tá Chovendo Hambúrguer, que é um filme recente, Brother, que é um filme nacional, A Casa Monstro, uma animação, Carandiru, Cazuza, Smurfs, Castelo Rá-Tim-Bum. Teve o Xingu agora, que é um filme novo, né?
Tem mais
passado.
Aí infantil, né?
Tem bastante infantis. Castelos de Gelo, que é um filme sobre uma patinadora que fica cega. Um clássico até dos anos 70, refilmaram agora e a gente fez a audiodescrição. E o último que a gente fez foi o Espetacular Homem-Aranha, que também foi um lançamento recente.
Isso com audiodescrição, quer dizer, há o recurso da descrição... E há também a questão de Libras ou não?
Libras não, nesses títulos não. Né? Tem nem esses também não foram lançados com legendas closed caption. Que a diferença da legenda closed caption para a legenda normal de filme é que o closed caption tem as indicações para a pessoa surda, né? Que diz quem é que está falando, se o texto está...
Reproduz o barulho, né?
Reproduz o barulho.
É o que no teatro eles chamam de rubrica, né?
É, mais ou menos uma rubrica, né? Porque a pessoa lê e juntar aquela informação ao entendimento, né?
No bloco seguinte, nós voltamos a falar sobre a audiodescrição e aí colocaremos para o ouvinte poder sentir lá aí de casa o que é uma audiodescrição, né? Vamos fazer uma experiência de colocar no ar o áudio de um comercial sem a audiodescrição e depois esse mesmo áudio com a audiodescrição.
Joia.
Certo? A Educativa nas Letras está falando hoje sobre acessibilidade comunicativa. Está batendo um papo aqui com o Léo Rossi.
Na 105,9, Educativa nas Letras.
O milagre não é dar vida ao corpo extinto, ou luz ao cego, ou eloquência ao mudo, nem mudar a água pura em vinho tinto. Milagre é acreditar nisso tudo. Dos Milagres, de Mário Quintana.
Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é o bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, não. Há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Alberto Caeiro.
O Educativo nas Letras de hoje está falando sobre a comunicação e os seus meios aí de acessibilidade, acessibilidade comunicativa. Está batendo papo com o Léo Rossi. Aliás, eu cometi uma gafe aqui. Eu não apresentei o Léo como se devia, né?
Ah, esquenta a cabeça.
Agora ele volta.
Agora voltamos o filme. Bom, o Léo é formado em locução e artes cênicas pelo SENAC. É graduado em comunicação social aí no curso de rádio e TV da Unimep. Né? É profissional da voz desde 2005, quando iniciou seu trabalho como voice actor e dublador. Desde 2008, ele é diretor de audiodescrição, roteirista e narrador da Iguale, na empresa que nós estamos comentando aqui, especialista em nesses recursos de acessibilidade comunicativa. Como narrador, especificamente, teve a responsabilidade de narrar o primeiro comercial autodescrito veiculado no Brasil, e um comercial da Natura.
Isso, foi.
No ano de 2008.
2008.
E como é que foi isso? Essa primeira...
Foi tudo muito... tudo muito novo, assim. A gente não... Eu fui convidado pelo Maurício a participar, porque a gente era muito parceiro em todos... Temos até banda juntos,
né? O Maurício, que é o Maurício sócio
Santana,
da Iguale,
né? Ele é o proprietário da Iguale, né? Eu sou o diretor da audiodescrição.
Eu já te coloquei para sócio, tá vendo?
Não, quem sabe ele não pensa aí a respeito, né? E era tudo muito... Muito novo para a gente, assim, né? Como para todo mundo que começou fazendo audiodescrição, é tudo pesquisa. Você ouvia muita coisa lá fora e tal, mas aqui a gente não tinha, né, nada como referência. E como essa oportunidade do comercial surgiu a partir da lei que obrigava as televisões a colocarem audiodescrição na sua programação. Só que a lei não entrou em 2008, acabou entrando em 2011. Mas a Natura, como uma empresa que tem essa preocupação, né, até uma empresa diferente aí na sua abordagem, resolveu fazer alguns comerciais com audiodescrição. E foi bem interessante, assim. E passou na televisão, pena que assim, não foi muito divulgado antes, né, porque a televisão acabou não divulgando, que era uma experiência para ela também, transmitir esse áudio paralelo e tal. Então, ficou na história, mas acabou não ficando muito, não teve muito acesso, assim,
muito perceptivo,
na época.
Mas passou nesse esquema que nós comentamos no bloco anterior, né? Via SAP ou via...
Isso, foi via SAP,
um outro canal.
É.
Muito bem. Bom, no bloco anterior nós falamos que iríamos propor aí uma experiência para o nosso ouvinte, para que ele pudesse sentir a diferença entre apenas ouvir um áudio de um comercial... E depois ouvir esse áudio com a descrição. Né?
Como seria... Tá certo que aqui é rádio, não temos a imagem, né? A audiodescrição, claro. Ela é quando se tem a imagem e você tem esse áudio comentando essa imagem, né? Então tem que imaginar e ver um filme, mas é como o cego assistiria um filme.
Mas acho que essa é uma grande experiência, né? Perceber como é que o cego assistiria... ouvindo, né?
Uhum.
E quais eram as sensações que ele pode ter sem a descrição e com a descrição.
Porque às vezes você só ouvindo, você pode imaginar uma coisa que é totalmente diferente do que ela realmente é. E aí a audiodescrição vem para dizer o que é a coisa que está acontecendo.
Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Vamos ver.
Oi, pai.
E já acabaram as aulas?
Já. Só ano que vem agora.
Coisa boa. Aqui, ó, o apurado de ontem.
É isso aí, esse é o áudio original.
Um trecho de um curta-metragem chamado Doce de Coco.
Muito bem, então agora nós vamos colocar para vocês ouvirem esse mesmo trecho, só que nele vai aparecer aí a descrição feita aí pelo pessoal da Iguale.
Legal. A câmera mostra em detalhe um coco sendo partido ao meio. Sempre em detalhe, a câmera mostra uma barra de doce sendo cortada, um pedaço de lenha pegando fogo, a mão de alguém mexendo o cabo de uma colher de pau e o doce ainda na panela, sendo mexido pela mesma colher. Letreiro sobre fundo preto. Doce de coco. Uma jovem coloca pequenos embrulhos em uma cesta, a qual está em cima da mesa de uma sala com poucos móveis. Um homem senta-se à mesa. Ele tem a expressão séria e olha de relance para a jovem. Ele serve-se de café e toma um gole. O homem é ligeiramente calvo e tem a pele branca. A jovem tem o cabelo escuro, comprido e levemente enrolado.
Oi, pai.
Ela abre um pequeno sorriso.
E já acabaram as aulas?
Já. Só ano que vem agora.
Coisa boa.
O pai tira algumas notas de dinheiro do bolso da frente da camisa. Ele conta o dinheiro enquanto a filha arruma a pequena cesta.
Aqui, ó, o apurado de ontem.
Muito bem.
Para quem não conhecia, ficou conhecendo um pouco mais o que é a audiodescrição,
bom,
finalmente.
Para a gente, parece muito rápido, né? A descrição exige, claro, uma atenção.
Aham, claro.
E uma imaginação bastante veloz também, que você tem que ficar tentando coordenar. Eu não sei como é isso, de repente, para quem já está acostumado ao universo apenas do áudio, né? O cego, no caso, né? Pode ser que esse processo seja mais rápido.
Acho que um grande problema é a concatenação, né? A gente sempre vê mais rápido do que fala.
É, sim.
Não é esse o problema? Sim, quer dizer, quando você vai procurar a palavra para descrever aquela imagem, você precisa achar a palavra que dê...
Exato.
Exato,
ali, né?
Inclusive em tempo, não é isso? Uhum.
Isso é um desafio muito grande, da gente encontrar a palavra certa, no tempo certo, no tempo que faz o som.
Lucila, o que, é que você sentiu?
Ah, eu achei que foi muito bom, né? Porque as pessoas têm essa ideia realmente daquilo que está sendo passado ali, né? Pessoa que tem, que não tem visão.
Uhum.
E você vê que quando não é
descrito,
você não vê nada, não sente nada.
Impossível
de saber o que você está passando.
Né? De saber como é que é a pessoa, a característica física, a ação, né? A gente pode até imaginar que aquele sonzinho do é o dinheiro, mas será que é? Será que não é?
Não deu para perceber.
E isso me faz uma pergunta. Como é que vocês tiveram a ideia de fazer esse tipo de trabalho?
Essa não é uma ideia nossa, nem isso já acontece fora do país, já acontecia, né? E é pela necessidade mesmo. Aí o Maurício começou a pesquisar, me chamou, a gente começou, assim como poucas pessoas, a gente praticamente conhece todo mundo que faz isso hoje no país, seriamente, né? Tem o pessoal no Rio, o pessoal mais em São Paulo, outros no Sul, o pessoal lá no Nordeste, na Bahia. E o pessoal meio que começou a trabalhar meio que junto nisso, né? Então a gente faz alguns encontros, já fizemos o segundo encontro nacional de audiodescrição e vão trocando ideias, experiências, tem muita experiência acadêmica também acontecendo, né? E a gente já foi para a prática mesmo, foi fazendo e tentando os trabalhos e tal. Conseguimos entrar num festival muito grande, que é o Festival Sesc Melhores Filmes, que é um festival que acontece há mais de 30 anos. Mas desde 2010 eles resolveram colocar acessibilidade em todas as sessões dos filmes. Então são 43 filmes em um mês, que passa no mês de abril, todos com legenda e audiodescrição feita ao vivo ali. A gente tem uma cabine instalada lá, e é uma sessão aberta. A pessoa vai com a família, vai a pessoa que enxerga e a pessoa que não enxerga na mesma sessão. Isso que é legal também da audiodescrição é proporcionar uma sessão inclusiva e não uma exclusiva, né? Uma sessão só para cegos não é legal, porque continua no mesmo mundo.
Continua,
né?
Excludente.
E lá a gente instala uma cabininha, a pessoa pega um fone, como um fone de tradução simultânea, e da cabine a gente faz a descrição do filme e as pessoas sentam onde quiserem na sala de cinema, né, tranquilamente, tem toda a liberdade ali dentro para entender o filme.
Teatro também?
Teatro também, palestras também, uma infinidade de coisas.
E o público? Eles têm ido nessas sessões? O número de pessoas que vão é grande?
Tem. Nesses 4 anos a gente percebeu um aumento muito grande. A gente teve um crescimento bem legal. Assim, nesse último ano foram mais de 250 pessoas com deficiência visual nessas sessões de cinema. Porque para a gente é muito legal, apesar de você pensar, ah, é em São Paulo, está perto da Paulista, devia ir muito mais gente. Mas não é assim, as pessoas também podem escolher o filme que elas querem ver, se ela não quiser, sabe? Esse filme não me interessa, não preciso ir só porque tem um recurso, né? E tem muita gente que vai e fala, legal, vou porque tem audiodescrição, mas falou, esse filme foi uma porcaria, depois eles vêm e falam pra gente, a audiodescrição foi ótima, me mostrou que o filme era ruim, né?
E vocês já realizaram sessões em que, ao término, tivesse um debate, por exemplo? Para saber como é que foi a percepção, né, dos deficientes visuais. É porque eu fico pensando assim, no próprio universo dos deficientes visuais, há aqueles que nunca enxergaram, já nasceram cegos, há aqueles que ficaram e que são percepções distintas.
Sim.
Né? Eu estou falando isso porque uma experiência que tivemos no curso de letras, nós tínhamos uma aluna que nasceu cega. E para nós também foi uma aprendizagem ao dar aula, porque aí nós fomos percebendo como nossa aula é visual. Então, por exemplo, a poesia, a metáfora, né? Então, quando você chegava em imagens...
E uma grande aluna, né, Jô?
Uma grande aluna, a nossa grande aluna Iada, que a gente manda um abraço aí para a Iada, que depois fez o seu mestrado. A Iada era uma aluna muito, muito mesmo especial, grande leitora. Uhum. E até nós dizíamos, os alunos que enxergam não liam, e a Yara lia. E um abraço para a avó da Yara.
Lia e enxergava.
Sim, a avó da Yara, porque era um momento em que não tínhamos, não tinha no Brasil as impressoras em braille. Uhum. E a avó da Yara fazia isso manualmente, imagina. Então, a Yara tinha um grupo de leitores. Então, tinha uma porção de pessoas. E nós passávamos filmes também. E a Cibele sentava ao lado da Yara e fazia aí o que vocês estão fazendo, que era
a audiodescrição
para a Yara. Mas eu fico imaginando, né? Porque é muito difícil, então, você lidar nesse universo em que há pessoas que têm referências visuais e perderam a visão, há outras que não têm, né? Então, eu lembro de um dia, em uma aula, a Yara me perguntou, mas o que é um abismo?
Uhum.
Eu falei, nossa, e como é que eu vou explicar o que é um abismo? Né? Uhum. Quer dizer, o que é descrever um abismo?
É a questão da metáfora que estava falando.
Metáfora,
e eu cortei
porque
você.
O que acontece? Quando eu descrevo, necessariamente eu remeto uma nova imagem.
Uhum.
Esse é o problema. Que nós não percebemos. Até a gente está diante de alguém que não enxerga. E você acreditar que está explicando, e ele fala, mas não estou entendendo nada. Porque a referência continua a ser sendo visual. Uhum. Vocês já tiveram essa experiência, quer dizer, de debater, discutir?
A gente tem alguns encontros dentro da empresa que participam. Temos um consultor que é cego. A gente consegue depois passar o roteiro com ele e narrando para ele enquanto o filme está passando. Ele fala, aqui não está legal, aqui eu entendi, aqui
isso é bacana.
Você podia falar assim, porque não está claro e tal. Então a gente tem esse trabalho. Nessas apresentações do festival, principalmente, já está em 4 anos que a gente faz, a gente sempre conversa com o pessoal. Depois, não uma conversa oficial e tal, mas sempre o pessoal vem e dá o seu
informal
palpite, fala alguma coisa, o que entendeu, o que não entendeu, o que gostou, gostei de tal coisa, não entendi tal coisa. Porque, assim, numa demanda muito grande que é, que a gente recebe mais de 40 filmes para trabalhar o roteiro em um mês, e a gente tem muita diversidade de filmes nesse tempo, né? Tem filmes de arte, chamados filmes... tem filme que é muito abstrato, tem filme que você tem que entrar muito no diretor, coisa da cabeça dele, que você fala, meu Deus do céu, o que ele quer dizer? Tem filmes de ação, tem filmes que são desenhos animados sem fala alguma, tem filmes com muita informação... né, de símbolos e tal, a gente tem que aprender. A gente foi aprendendo a fazer o nosso trabalho no dia a dia e com esses desafios, né?
É quase que uma desconstrução do filme, né? Você vai ter
que conhecer
o diretor.
Faz uma leitura pelo avesso, né? Que é o que a gente faz também no texto literário,
na
quando
literatura,
vai fazer análise. Né?
Mas é um trabalho muito legal, né? Essa questão desse trabalho da Iguale. Ele está dizendo aí que são 40 filmes por mês, né?
Em um mês, né? Esse festival acontece em abril, geralmente de 4 a 25 de abril, 24 de abril. Um momento que a gente recebe muitas pessoas com deficiência visual.
Aliás, festival. Nós resolvemos bater esse papo com o Léo e com o pessoal da Iguale, não para favorecer a empresa, né, porque, como ele está dizendo, infelizmente eles têm bastante serviço, mas para divulgar essa questão dos recursos, claro, né, da acessibilidade. Porque é um trabalho árduo, né, e que muitas vezes a pessoa que precisa não conhece, não sabe nem que tem à disposição.
Esse é o maior desafio, as pessoas começarem a entender que existe esse recurso e que esse recurso é importante para eles desenvolverem a sua cultura, o seu conhecimento. É legal a gente ver depois das sessões. Teve um ano, algumas vezes, que a gente viu três cegos discutindo sobre o filme, né? Nem sobre a audiodescrição do filme, sobre o filme. Uhum. Não é coisa que você não podia imaginar, assim, né? Sem um recurso. Então é super legal. As pessoas conhecem mundos novos, né? Começam a conhecer os diretores, as linguagens, viajam para os países em que os filmes acontecem, né? A gente fez... teve o Meia Noite em Paris, que foi super interessante.
Legal.
Fazer uma audiodescrição, que tem todas as esculturas, né, os monumentos. Né? Então, e os materiais didáticos também são importantes. Né? Eu acho que em breve a gente vai ter esse material, com a inclusão das crianças, né, nas escolas, a gente tem que ter esse material descrito, porque senão vai ficar um ensino pela metade, né, para a criança.
Mais então, um pouquinho, né? Mais um pouco pela metade.
Metade da metade, bem fracionada.
E essa população tem acesso a esses filmes, assim, em locadoras?
Então, são poucas as empresas que ainda fornecem esse tipo de coisa. Eu acho que enquanto não virar lei, obrigatoriedade, vai ser difícil o pessoal investir. A Sony foi brilhante em ter essa iniciativa de produzir os seus filmes a partir do ano passado, do ano retrasado, com audiodescrição. Então, mas assim, faltam os outros verem que, pô, foi legal, o pessoal está assistindo, o pessoal está locando, estão, né, indo atrás, estão comprando. Então, falta o pessoal enxergar um pouco de mercado aí também e de oferecer, né?
É isso aí, Educativa nas Letras está conversando com o Léo Rossi, ele que é da Iguale Comunicações.
Comunicação de acessibilidade.
Comunicação de acessibilidade. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto com ele. Agora nós vamos ouvir Queen, Don't Stop Me Now.
Educativa nas Letras.
Estou cego a todas as músicas, não ouvi mais o cantar da musa. A dúvida cobriu a minha vida como o peito que me cobre a blusa. Já a mim nenhuma cena soa, nem o céu se me desbotoa. A dúvida cobriu a minha vida como a língua cobre de saliva cada dente que sai da gengiva. A dúvida cobriu minha vida como o sangue cobre a carne crua, como a pele cobre a carne viva, como a roupa cobre a pele nua. Estou cego a todas as músicas, e se eu canto, é como um som que soa.
O Educativa nas Letras de hoje está batendo um papo com o Léo Rossi, ele que é da Iguale Comunicação de Acessibilidade. Difícil de falar rápido, né?
O problema é a acessibilidade.
Acessibilidade.
Eu só queria deixar um recadinho.
Ela é dura
aqui
de falar e dura de escrever.
Uma lembrança.
Pensem aí como é que ela escreve essa palavra.
É isso aí, Léo. Em relação à literatura, ao universo mesmo da escrita literária, vocês trabalham com e-books ou com audiolivros?
A gente fez um que chama Simplesmente Diferente, que era um audiolivro, mas com descrição, né? Que tem a coisa, tem o audiolivro, que é a leitura do texto, e tem o livro adaptado para a pessoa com deficiência, que você conta, você narra também, descreve as imagens que tem no livro. E é um livro infantil muito interessante, mas eu não sei se ele está à venda ainda. Tem que procurar na internet, é Simplesmente Diferente. Bem legal que, se eu não me engano, a escritora fez para a filha aprender a conviver com as pessoas com deficiência.
Bacana.
É bem interessante.
E em relação a custos, um valor de um comercial para uma empresa, você estava dizendo aí que as empresas ainda não investem muito. Ainda é um valor bastante pouco acessível.
Posso garantir que é o mais baixo dos gastos que uma pessoa, que o produtor tem de um filme ou de um comercial. Eu te garanto que não dá 0,7%, bem pouco. É só uma questão de hábito mesmo das pessoas.
Colocarem
no orçamento, sabe? Não vai custear, não vai aumentar o seu preço, não vai ser nada absurdo.
Muito bem, quem quiser entrar em contato com você ou quiser entrar em contato com a Iguale, É igual ele fica em São Paulo.
É, fica em São Paulo, na Vila Madalena. Temos o estúdio lá, a produtora lá. E temos o site iguale.com.br. Lá temos um blog onde você pode ficar sabendo de todos os projetos que nós estamos realizando agora e futuramente, né? Também, se quiser escrever para mim, tiver interesse na audiodescrição, em possivelmente trabalhar com isso, que é um campo que vai crescer, né? Escreva para leo@iguale.com.br.
É Iguale.
Iguale, com um L
só. Muito bem. Você pode mandar um e-mail para a gente aqui no Educativa nas Letras, que nós retransmitiremos para eles lá na Iguale, nosso endereço eletrônico. Você já sabe, educativanasletras@hotmail.com. Ou ainda você pode nos encontrar lá no Facebook ou também no nosso blog, educativanasletras.blogspot.com. Nós teremos assunto para vários programas, né? Nós não falamos de muita coisa, como a própria parte de roteiros, uhum, e outros assuntos que ficam para uma próxima entrevista, certo, Josiane?
Isso, acho que foi muito interessante aí e muito esclarecedora. Eu acho que foi muito bom ter aqui o Léo com a gente hoje.
Legal, muito obrigado, agradeço a oportunidade e queria mandar um beijo para minha mãe, que não perde um programa de vocês.
Como é que é o nome dela?
Vera.
Então um beijo aí para dona Vera. O Educativa nas Letras de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre o que falamos no nosso programa, mande um e-mail pra gente. Você já sabe, educativanasletras@hotmail.com.
Esperamos vocês todos os sábados, às 10h30 da manhã ou às 9h no domingo, aqui pela sua rádio, a nossa rádio Educativa FM 105,9 de Piracicaba.
A apresentação do programa foi de Alexandre Bragion, Lucila Maria Calheiro Silvestre e Josiane Maria de Souza.
A produção foi de Alexandre Bragion.
Edição técnica, Fábio Gimenez.
Direção geral, Jaqueline Santana.
E a todos até o próximo final de semana, até o próximo Educativa nas Letras. Tchau.
Tchau e até mais.
Até mais. E que a luz do Mestre Jesus envolva a todos.